Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expresso Guarda-Chuva, aquele podcast muito aleatório, onde é apresentado por mim, Thiago, e o...
Samuel, e é super aleatório que não tem nem data, nem dia, nem hora, nem momento, né? Ele só chega, gente, então...
Ou quando o Samuel me responde.
É, tem isso também. Essa semana, por exemplo, foi uma dessas semanas em que o Thiago me mandou mensagem, eu acho que umas 50 vezes, talvez, e nenhuma delas eu respondi. Ou eu já tinha ido dormir, eu tava acordando, ou não queria, então foi isso.
Mas é isso aí, estamos de volta e o tema de hoje é inspiração. Da onde vem e pra onde vai?
Como se veste, come, onde vive. Hoje no Globo Repórter, vamos falar um pouco sobre isso.
Inspiração mais no, na questão de criatividade.
Inspiração ou expiração?
Inspiração, né? Tem diferença?
Expiração de respirar.
Ah, tá.
Inspiração de...
Inspirar?
Isso. Não, mas o contexto.
Inspiração, né? Quando falamos de criatividade, ou quando no ramo artístico, sei lá, qual arte você esteja fazendo, saca?
Entendi.
Eu achava por muito tempo que a gente precisava da inspiração pra fazer as coisas. Por exemplo, eu sou designer e eu achava que eu precisava da inspiração pra fazer algo bonito, algo legal, mas com o tempo eu fui percebendo que não preciso de inspiração. Com o tempo você, sei lá, vai pegando mais madurez e vai entendendo que sua experiência é, eu acho que é mais importante. Não precisa esperar, tipo, aquele surto de inspiração pra você fazer uma coisa, porque se a gente esperar isso, a gente tá ferrado, né? Trabalho, tipo, direto, não dá pra você esperar a inspiração pra você fazer alguma coisa. Então tem essa inspiração que eu acho que não é pra tudo. Eu acho que inspiração não se encaixa em todas as artes. Eu acho que design pode sim ter... Você pode estar inspirado e fazer algo super bacana e legal, mas a maioria do tempo você não vai estar inspirado. Mas aí...
É... Eu fico... Agora eu lembrei do meme lá. Ela é artista? Da Samantha Schmutz. Design é arte? Ou não é arte? Tem o selo Samantha Schmutz de artista ou não tem? É, eu também vejo assim, eu vejo que algumas coisas, por exemplo, muita gente fala sobre escrever texto, né? Então, livro, qualquer coisa do tipo, o mesmo texto, né? Jornalístico e tal. Muita gente fala que precisa de uma inspiração, né? Pra que você entenda e tal. Mas o próprio jornalismo, você tem uma técnica, né? De escrever textos, né? O lead invertido, você tem que responder 6 perguntas, e aí com essas 6 perguntas você monta o texto. Então, tem uma fórmula, vamos dizer assim. Eu acho que o design, talvez ele se encaixe muito nisso, né? Tem uma fórmula, né? Você vai precisar comunicar algo, né? E tal. Então, não necessariamente você precisa de uma super inspiração, mas claro que a inspiração ela ajuda, né? A você se sentir um pouco mais alegre, até te dar um pouco mais de criatividade mesmo, né? De observar coisas que você não observava antes e tudo mais, mas não é uma coisa que você vai conseguir ter todos os dias. É, algumas pessoas falam que para você ter criatividade você precisa desenvolver uma rotina e mudar algumas coisas do seu dia para que você fique mais criativo, mais inspirado. Então, consumir algum tipo de música, sabe? Assim, ter realmente bastante consumo com relação à arte, e isso automaticamente te inspira. Isso é o que acontece um pouco comigo. A gente estava conversando um pouco em off sobre escrever música, né? E quando eu vou escrever música, o que acontece? Eu sinto muita inspiração quando eu vejo alguém cantando ou tocando algo. Então, por exemplo, eu estou vendo um vídeo musical, mas é principalmente com show, assim. Então, estou vendo um artista num show, né? Num clipe, sei lá, de show. Eu me sinto super inspirada, eu falo, nossa, caraca, parece que veio um clique na minha cabeça, eu falo, nossa, queria muito falar sobre tal assunto, e aquilo me inspirou. Então eu saio dali e já componho alguma coisa. E não necessariamente tem a ver com o que a pessoa tá falando, porque às vezes eu ouço uma música, a música é sobre um assunto X, aí eu falo, pô, eu acho que eu queria escrever a minha versão desse assunto, algo do tipo. Mas muitas vezes não tem a ver, é só realmente a inspiração, ela vem como um instrumento e ela traz junto comigo já o tema. Então, vai ser um tema que eu estou pensando muito e tal, tal.
A inspiração, enfim, às vezes é tipo um gatilho, né? É tipo uma faísca que você desenvolve.
É quase como se fosse o gatilho pra vir, né? Aí você sente que vem, assim, vem bastante. Mas é muito difícil, assim. Por exemplo, eu acompanho cantores e tudo mais que eles falavam. Ah, eu compunha desde criança, primeiro poesia, depois a música. E assim, era sobre temas que a pessoa tava vivendo. Outros já falam que eram sobre temas relacionados a outras pessoas que eles observavam muito e escreviam. Já tem gente que fala que sente que como... quase como se fosse um mediúnico, porque tá ali tranquilo, começa a bater uma música na cabeça e aí, ai meu Deus, escreve e vira música, assim. Então cada um tem o seu jeitinho, né? Eu já escrevi músicas nesse sentido mais, assim, intuitivo mesmo, não tava pensando em nada e veio tipo, tá, e aí eu fui lá, escrevi e beleza. Já outras vezes foi isso, né? Me inspirando a partir de ver vídeos e fotos e coisas de alguém, aí opa, me inspirei, vou escrever isso aqui. Outras vezes eu já me forcei realmente, assim, eu estava ali e falei, será que eu consigo escrever sem nenhum tipo de inspiração? Tipo, eu forçar a acontecer? E aconteceu, assim, tipo, eu ia. E as frases vinham surgindo e pronto. Eu tenho muito assim que eu boto pra gravar sem nenhuma pretensão. Tipo, pra ver o que vai vir. E aí eu começo e vai vindo frase por frase.
Essa é uma questão que eu tenho muita dificuldade. Tipo, se eu for parar e falar assim, vou escrever. Eu posso ficar, sei lá, 2, 3 horas e não vai sair nada. Uhum. Nada. E como a gente tava comentando antes, eu gosto de escrever, eu queria ter essa habilidade que você tem, assim, de escrever, mas pra mim a inspiração vem, tipo...
Fragmentada.
Tipo, eu vejo uma inspiração e, olha, essa frase seria legal, aí eu escrevo. Aí depois passo meses sem olhar para aquilo, aí depois eu vejo, tá uma bosta, eu refaço, ajusto alguma coisa. E é... tipo, pra escrever uma música inteira, talvez seja um processo que leve anos. Porque eu não consigo fazer uma coisa assim completa. Entendi. Sempre é pedacinhos e pedacinhos e vai montando, sabe? Um dia, talvez eu vou terminar.
Eu acho que tem muito a ver com o que você ouve, talvez. Assim, eu ouço muito tipo de música, mas todas elas têm em comum a letra. Eu gosto muito, pessoalmente falando, da letra. Então eu gosto de ouvir aquela letra e falar, caraca, olha isso aqui. Isso aqui é bom. E não necessariamente o ritmo. Então, assim, eu já ouço bastante coisa de samba, rock, pop, e muito diferentes uns dos outros, mas tem em comum sempre a letra. E isso faz com que eu me enriqueça com, por exemplo, a narrativa. Então, eu sei qual tipo de narrativa. Eu sei que precisa ter um início, precisa ter um pré-refrão, refrão, depois vai vir de novo o início, pré-refrão, refrão, e por fim, muitas vezes vem uma parte B, né, uma parte X, assim, e depois volta pro refrão. Então, eu já sei o formato, digamos que é uma música, pelo menos das que eu gosto de acompanhar e que eu gosto de fazer. Então, isso já me facilita, porque eu sei que ali eu tenho que ter o início, meio e fim, então eu só encaixo palavras, é quase como se fosse um quebra-cabeça, assim, sabe? Tipo, eu só vou encaixando as palavras nesse formato que eu já sei que existe e que eu já sei que é o que me agrada. Mas eu sei que você gosta de ouvir outras coisas que não necessariamente têm esse mesmo formato, né? Tipo trap.
Sim,
e tal.
Às vezes
o formato é quebrado, não é tão linear assim.
Sim, eu acho, pelo menos é algo que eu procuro mais, é tipo a identidade que o cantor imprime naquela música do que a própria letra. Seja a vibe que ele coloca, seja a forma que ele cantou. Pode ser a coisa mais esdrúxula possível, mas tipo a forma que ele colocou o vocal para aquela... aquela frase, pra aquela melodia, eu acho mais interessante. Mas eu acho que talvez esse seja o meu erro pra não conseguir compor. Porque eu acho que eu prezo mais a melodia do que a letra em si.
Tipo, não que isso seja ruim. Existem muitos produtores que não compõem letra. Ele só compõe melodia. Ele só sabe compor a melodia. Se ele não sabe por quê, por exemplo, a Maria Rita, ela. Cantora, né, filha dele, Sergina, ela tem um marido que ele é produtor e compositor e tal. E ele não compõe letra, ele só compõe melodia. Tipo, ela lançou um álbum e aí ela fala que ele cantava, tipo, ele ia compondo, tipo assim, mas aí ele sabia fazer, tipo, tananã, tananã, tananã. Ele sabia fazer desse jeito, assim, tipo, não tinha letra. E depois ela vinha e ela encaixava a letra em cima daquilo que ele tava falando, assim. E aí eles juntos iam vendo, tem a ver com o que eu pensei, não tem a ver. Mas ele não tinha na mente dele, tipo, uma letra que vinha. Então isso não é tão ruim, não tão errado. Existe espaço para as duas coisas. Mas também pode se desenvolver a narrativa através disso. De ter um background, né? As pessoas falam de ter um... uma bagagem mesmo. Então, ler coisas, ouvir coisas e realmente estar atento às letras, né? Tipo, ouvir, eu tenho certeza que se você ouvir a letra, as músicas que você gosta, ali vai ter uma letra e vai ter esse formato que eu te falei. Início, meio e fim. Mesmo que ele seja um pouco quebrado, mas vai ter. E ali você vai conseguir identificar. Aquele iniciou uma história, aquele terminou uma história. Tirando, claro, as músicas que se repetem o tempo inteiro, né? Aí não vai ter tanto formato. Mas se você quer uma coisa mais concreta com letra, tenta observar como que essa pessoa encaixa nesse estilo que você gosta de ouvir essas letras, porque ali também vai ter um formato. Porque a música, ela é assim, ela é tipo matemática. Ela vai ter, tanto que quando você grava, né, em estúdio mesmo, você tem um clique do metrônomo, né? Porque você tem que ter um tempo pra tudo. Tudo tem que se encaixar no tempo. Então ali é a mesma coisa. Embora seja uma trap, ela também foi composta em cima de um metrônomo, de um tempo, de uma linguagem musical, realmente. Então observa a letra. Eu acho que isso ajuda muito.
Só uma coisa que eu queria acrescentar ainda sobre esse tipo, sobre isso. Só pra fechar, eu acho, o assunto mesmo. Que você falou sobre a forma que você já tem ela meio na cabeça. Eu acho que eu sinto um pouco isso, mas tipo com arte, com design mesmo. Eu já sei o que tem uma arte. Eu sei que sobre o peso dos textos, eu já sei o que tem que estar em destaque. Eu sei que ela precisa ter um título, uma descrição. Eu sei que precisa ter uma ação que eu quero que o usuário tenha. Então, tipo, eu já tenho isso, é muito claro na minha cabeça. Eu só vou encaixando as informações, sabe? Eu acho que é basicamente isso que a gente falou lá no início. Quando você começa a dominar, a estudar mais a fundo, você não precisa depender tanto da inspiração, mas sim da fórmula, assim. Se é que existe uma fórmula, sabe?
É, tipo, é só você ver o tanto de gente que compõe jingle, sim, por exemplo. E, tipo, são coisas muito aleatórias e tal, mas a pessoa, ela consegue compor um jingle. Hoje em dia não tem tanto mais, né? Mas antigamente tinha muito jingle mesmo de marca. E é isso, eram pessoas que compunham aquilo, só compunham aquilo, só trabalhavam com aquilo. Também tem pessoas que trabalham só com temas pra filmes, né? Tipo, compositores realmente de trilhas sonoras. E essas pessoas, elas já sabem a fórmula. Então, tipo, elas leem um pouco do personagem, sabe? Tipo, tá, o personagem é assim, assim, assim. Ótimo. Já sei as palavras que eu vou usar, então, no formato. Então, eu acho que a prática, aquela frase é bem verdadeira. A prática leva à perfeição. Mas eu acho que, lembra que a gente tinha feito um episódio, né? Sobre qual é o nosso meio, né? O que a gente vai fazer, trabalhar e tal, tal, tal. Eu acho que aqui é uma boa experiência, assim, tentar observar aquilo que você já faz, assim, com a mão na roda, sabe, assim, com o pé nas costas, e aquilo eu acho que talvez seja a resposta pra você do que você realmente é bom em fazer, e que talvez seja o caminho que você deve seguir, né? Muitas crianças têm isso com algumas coisas, mas são reprimidas pelos pais. Eu acho que é bom observar, assim, o que eu faço que eu já sei o formato? Eu só vou colocando quebra-cabeça, sabe assim? Que é o que eu faço na música, você faz no design e tal, mas eu não acho que seja impossível desenvolver. Eu só acho que deva mudar um pouco a maneira que você tá fazendo.
Eu entendo o que você falou, mas eu não concordo completamente que seja isso que a pessoa deva fazer. Não é porque ela seja bom, talvez tenha uma habilidade a mais para aquilo, seja pelas circunstâncias, seja porque ela nasceu com aquilo, que ela deva fazer aquilo, né? Às vezes você, ok, é bom uma coisa, mas você não gosta de fazer aquilo, né? Ou você vai fazer para sempre. Eu acho que você pode se arriscar a fazer outras coisas, mesmo que você não tenha a habilidade necessária, mas você pode aprender, sabe?
É verdade, pensando por esse lado, sim. Talvez vire um hobby, né? Não sei. Mas eu acho que você pode tentar observar nisso que você é bom. O que te faz ser bom naquilo? Por que você acha que você consegue encaixar essas pecinhas? E aí você consegue, talvez, transpor para outros lugares, assim. Talvez seja um ambiente bacana de observação para você conseguir transferir para outros lugares. E não acho que seja impossível. Mas é interessante, Thiago, eu acho que seria interessante depois a gente gravar um episódio, assim, falando um pouco mais sobre isso, assim, como que a gente identifica, então, essa facilidade e como que a gente pode transpor essa facilidade para outro ambiente, que talvez seja até o exercício que você possa fazer com o design e indo para a música, né, talvez.
Sim, cara, eu achei bem interessante. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui assistindo esse podcast maluco, onde divagamos sobre vários assuntos.
A gente começou falando sobre inspiração, terminamos falando sobre um assunto que tem a ver, mas não tem, né? Então, é isso, gente. É isso. Uma sessão de terapia semanal.
Segue a gente lá no Instagram, a gente tá acompanhando todo mundo que tá chegando lá, os comentários, tá sendo bem legal. E é isso, até o próximo episódio. Falou.
Mas calma, você falou pra seguir no Instagram e não falou qual é o Instagram? Expresso Guarda-Chuva lá no Instagram.
Expresso Guarda-Chuva, achei que todo mundo já soubesse, né? Expresso Guarda-Chuva.
É isso, gente.